nós temos sempre a participação do setor privado, representado por essas duas figuras, né, queridas aqui da comunidade, importantes e representativas, que são o comendador Luiz Antônio Cuiava, ele é CEO da TopDown, especialista em tecnologia da informação e da comunicação, e muito atuante no movimento lojista aqui de Caxias do Sul e da Serra. E junto com ele, Vanir Gasparin, que é empresário, também super identificado com os movimentos sindicais e empresariais da cidade de Caxias do Sul. E eles estão ao vivo conosco aqui no programa, por telefone, por áudio chamada. Sejam bem-vindos, Cuiava, Gasparin, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia, professor Gasparin, bom dia, ouvintes de casa. É sempre um prazer estarmos juntos nas quintas-feiras.
Bom dia, Beverly, bom dia, Cuiava, bom dia aos ouvintes, e principalmente numa quinta-feira, depois de uma noite chuvosa, né, que fazia meses, né, Cuiava? Eu acho que tem criança, tem pessoas que já não, nem sabiam mais o que era isso. Então,
nem lembrava mais o barulho da chuva.
Isso, nós estamos felizes, né, porque realmente a chuva é uma dádiva e a gente só dá valor quando falta, né. Então, eu acho que agradecer a Deus também por esse dia, e graças a Deus também deu bastante chuva, e sem temporal, acho, temporais, isso é uma dádiva, que bom.
Bom, bem lembrado, sim, todos nós acordamos felizes, né, em função dessa situação de um combate à estiagem com a chuva natural tão bom, né? Falando nisso tudo, a gente estava brincando semana passada, Gasparin, que a gente tinha te dado folga, viu? O Gasparin volta e meia, precisa viajar.
Que bom.
A gente brincava assim, a gente é patrão dele, a gente deu folga, né? Olha a nossa liberdade.
Sim.
Como é que foi de viagem, tudo bem?
Foi bem, olha, eu fui numa feira do nosso setor em São Paulo e Cuiava, que bom, tá, o mundo está se mexendo, os aeroportos,
é,
inclusive sábado de manhã em Congonhas, praticamente não dava para caminhar de tanta gente, eu nunca vi tanta gente viajando, né, famílias, e eu acho que nós vamos ter um ano bom e essa queda da pandemia está ajudando bastante, e na feira também os negócios estão retomando e tomara, né, que essa pandemia desapareça e nós vamos recuperar esses 2 anos.
Que bom.
É verdade, Beverly, a gente percebe esse movimento que o professor está colocando, inclusive com os players nacionais que estão se movimentando, né? Ou seja, não é nem expectativa, é a percepção, né? Isso é fato, não é? De que junto com março, junto com, depois do pós-carnaval, né, há um movimento, né, há uma transição e está todo mundo buscando novamente um espaço que tinha adormecido ou que tinha, de repente, ficado em stand-by, né, e agora, início de 2022, volta tudo ao normal. Né?
Claro,
então, volta ao normal.
Até para conhecimento, aquelas ondas, né, nós temos falado muito aqui do transporte coletivo, né, falamos muito de aplicativos, e nessas viagens a gente sente o que está em crise hoje são os aplicativos. Nós estamos ressuscitando os táxis, por quê? Porque o que tem de chamada que eles cancelam, assim, é loucura, a espera para um aplicativo, aqui em Caxias também está acontecendo isso, claro que tem o custo da gasolina, mas também eles tentaram fazer um preço inviável economicamente para o empreendedor que estava ali no aplicativo. Mas a dificuldade, se o Cuiaba ter viajado nesses últimos tempos, e quando você viaja também para São Paulo, você só usa táxi e aplicativo. Então,
é
a
verdade.
Dificuldade, né, de você conseguir o aplicativo. Então, você chama ele, praticamente você tem 2 ou 4, no caso, cancelamentos, então você começa a se irritar. E o valor do táxi para o aplicativo praticamente quase que não existe. E principalmente em São Paulo, onde o táxi pode andar nos corredores de ônibus, é uma vantagem fantástica. Né? Então, é só entender isso, né? Aquelas ondas, né? Porque há 2 anos atrás, que eu fui para São Paulo, o aplicativo você pedia em instantes, ele já estava aí. E acontece em Caxias também hoje. Então, é claro que tem o problema da gasolina, mas por trás eu tenho falado, né? Aquele milagre daquele preço tão baixo para um aplicativo, ele, economicamente, né? E aí você está falando com o empresário Cuiaba, né? Não é viável, né? Então, o cara perdeu o emprego, ele ia trabalhar no aplicativo e continua indo, mas com o passar do tempo, ele, claro que ganha uma receita, mas ele tem que pensar na depreciação do seu carro, né, Cuiaba? Porque daqui a um ano,
isso,
ele teria que comprar um carro novo, só que ele não põe na conta isso. Então, daqui a um ano, ele viveu, claro, viveu, mas ele não tem mais o seu carro. entendeu? Porque quando você vai trabalhar de frete, ou de táxi, ou de aplicativo, você tem que guardar, o que é a depreciação, né? Todo mês você tem que guardar um valor para daqui a um ano você trocar o carro.
É verdade. Eu quero aproveitar, esse vai ser um dos assuntos que a gente vai... tu querias comentar alguma coisa sobre isso, Cuiava?
Sim, eu acho que, Beverly, tu nos oportuniza...
Então vamos lá, então vamos já entrar nesse assunto, pronto.
Ok. Até na fala do professor Gasparin, que é muito oportuno, né, vem essa... Eu tenho uma expressão que ela já é antiga, não é? Mas que ela é absolutamente condizente com isto, não é? Nenhuma empresa ou nenhum fornecedor é tão grande que ele possa escolher clientes. E, na verdade, aonde que está? Então, eu preciso me organizar de uma forma tal, né, para que eu possa atender. Se eu tiver que atender o grande, o médio, o pequeno, o individual, né, eu preciso personalizar esse atendimento. Talvez eu até tenha que ter preços diferenciados. Agora, o que eu não posso é ser seletivo. O que estava acontecendo com as empresas do tipo Uber da vida, não é? É que eles estavam sendo muito seletivos. Aqui eu vou e aqui eu não vou. Isso é uma tendência a acabar com o seu negócio. Porque no momento que eu começo a selecionar muito, daqui a pouco eu tenho muito pouca gente dentro do meu critério de seleção, não é? E aí eu não consigo viabilizar o meu negócio. Então, mais uma vez, você nos oportuniza a dizer que independentemente do tamanho do negócio, independentemente daquilo que eu faço, eu não posso ser seletivo. Eu tenho que encontrar forma de viabilizar aquilo que eu estou fazendo.
É a máxima, né, de uma relação comercial, enfim, uma relação econômica tem que ser assim,
é o princípio
assim,
da relação.
É o princípio,
né? Aliás, o professor Gasparin, provavelmente, como professor de vendas há muitos anos, e durante muitos anos, não é? Deve concordar comigo nisso.
É, quando você abre uma porta de um comércio, você não pode selecionar cliente, inclusive é crime, né?
É isso aí,
Você não pode, né? Deu para entender que você sente você e isso está e ainda está acontecendo, né? Porque dependendo de onde é que você vai chamada, esses cancelamentos, o próprio aplicativo faz uma viabilidade econômica, né? Quem suspende algumas vezes é o motorista, mas se o motorista suspender ele tem uma multa, na verdade a inteligência artificial vai dizer para o cara:
sim,
não, eu vou suspender porque esse trajeto vai te dar prejuízo. Isso não pode acontecer, né? É isso que acontece, o cancelamento, esses 3 ou 4 cancelamentos que eu falei, é o próprio aplicativo que vai suspender porque não é viável economicamente para fazer esse trajeto.
Perfeito, essa é uma ponderação que muitas pessoas estão fazendo na história recente aqui de Caxias do Sul, né, sobre a questão do uso dos aplicativos, a questão do transporte, mobilidade, muitas coisas para as quais a gente até conversou algumas semanas, então eu até não brifei isso como uma pauta, mas embora muito pertinente. Dentro das pautas propostas, a gente não pode deixar também de olhar para essa costura de economia que vem se falando, né? O presidente, ex-presidente, perdão, da SIC, empresário, Ivanir Gasparin, mencionou que na sua viagem a São Paulo essa semana, ele viu uma retomada, né, coisas acontecendo, está trazendo essa inspiração do que ele viu a partir do centro do país, que dá uma tendência de para onde as coisas estão indo, mostrou que há sim um forte desejo, acho que é essa palavra, né, um forte desejo de retomar a economia. Agora, entre o desejo e o que vai ficar, talvez vai ter uma série de tramitações no meio. Eu vinha falando sobre a questão do crescimento de mercados que até então estavam ou parados ou não eram tão fortes, assim como é o caso da Vindima, né, que acabou provocando uma safra excelente de uvas desde a última colheita. A gente tem aqui espumantes maravilhosos. E a pandemia, que fez com que as pessoas ficassem em casa e consumissem mais ou bebida alcoólica, e dentro dessa proposta o vinho também. Com isso veio o crescimento de mercados alternativos, como, por exemplo, o crescimento do mercado, efervescência do mercado de acessórios. Então, nessa análise toda aí, são novos jeitos de fazer economia também, no embalo daquilo que vocês falavam sobre uma nova economia, um desejo, né, de recomeçar, de retomar as iniciativas, negócios que dão certo. É uma oportunidade para a Serra também?
Sim. Isso que você fala, a gente já nota até nos números, né, de estabelecimentos comerciais que se dedicam a essa atividade, né? Você colocou isso muito bem. Então, as pessoas, além de consumirem o vinho, tem toda uma cadeia em torno do consumo, né, que são as garrafas, que são as rolhas, que são os copos, que são, enfim, os cursos de harmonização. Ou seja, me parece que nós estivemos adormecidos um pouco, talvez nesse cenário, nesse assunto até, né? E que agora nós estamos retomando. Então, vamos crescer todos, sim.
Olha, isso tem tudo a ver com o retorno dos eventos, né? Porque, na verdade, nós paramos praticamente 2 anos. Eu diria que, assim, é uma coisa alegre e triste ao mesmo tempo, tá? Nesses 2 anos, nós não comemoramos nascimentos e nem os velórios, né? Você vai nos velórios, onde devia ter 100 pessoas, você tem 2 ou 3 ou 4 pessoas no velório fisicamente, né? E os eventos, eles retornaram com toda a força, praticamente, nos últimos 2 ou 3 meses. E todos esses equipamentos que você acabou de falar, o decanter, ou um copo, ou a própria rolha, né, a champanhe, a champanhe é que nem chimarrão, né? Ela só tem valor tomando no coletivo, né? Porque sozinho é algo até estranho, né? Mas, assim, ó, é a volta dos eventos. E o evento tem todos esses rituais. E esses rituais são importantes até para a nossa vivência, né? Então, esse produto, essa loja, essa fábrica, tem tudo a ver com os eventos que sofreram, foi o setor que mais sofreu nesses últimos 2 anos de pandemia.
E Beverly, imagina quando nós desenvolvermos o nosso paladar para tomar o espumante, a champanhe, porque hoje ainda é uma linha tênue de pessoas que já desenvolveram o seu paladar para consumir isto, né? E isso a tendência é aumentar, porque depois que você prova 1 ou 2 vezes, isso começa a ficar meio que moda, não é? E isso vai alavancar muito mais. Então, se nós hoje ainda já estamos, né, consumindo tudo que nós estamos produzindo na região, esse é um cenário que eu posso me comprometer contigo e com os ouvintes, que vai crescer muito a produção e o consumo de espumante chamado champanhe.
11h29, tem um ouvinte, ela até mandou um recadinho mais cedo, acabei não mencionando ele, mas acho que é interessante a gente falar dele agora. Na região do bairro Serrano, hoje de manhã, por volta de 9h10 da manhã, segundo relatos dessa ouvinte, aconteceu um forte tremor de terra, né? Inclusive a casa onde elas estavam, ela e a família, deu uma tremidinha, alguns vizinhos também que sentiram esse abalo, né? A gente às vezes confunde um pouquinho o que é um abalo, que Caxias do Sul, sim, de vez em quando tem tremores, né? Acomodações que são de placas tectônicas, a gente tem aqui muitas rochas com espaços entre elas que se acomodam eventualmente. Já é histórico isso em Caxias do Sul, né, em alguns lugares. Mas, às vezes, também é uma explosão, algum tipo de trabalho em obras que acontecem usando dinamites, com autorização, é óbvio, né, das forças governamentais. Então, a gente ainda não sabe, não tivemos informações sobre isso, mas acontece com frequência, né, o Cuiaba e o Gasparim, que também trabalham com essa questão aí, desde o Exército, né, com explosivos, sabe que isso acontece, né?
Acho que o professor Gasparim até tem o conceito de como isso se propaga, não é? Porque uma vez nós entrevistamos, inclusive ali na São Francisco, né, um geólogo, e ele falou que às vezes são quilômetros e quilômetros de distância, né, porque existem por baixo do solo, né, algumas veias que fazem com que a gente sinta isso a distância. Espero que não seja um tremor, né, que tenha sido notado aqui, em função da guerra que tem lá na Rússia.
Não, mas essa região, né, no passado já tivemos alguns casos aí, mas bem por lado, quiçá, né, pode ser um tremor, mas os repórteres, logo alguém vai ficar informando isso. Agora também pode ser uma detonação, e claro que toda detonação hoje ela é controlada, fiscalizada e só com permissão precisamente do Exército, né, chamado blaster, né, as pessoas que fazem essas explosões. Mas vamos aguardar, né? Eu falei, eu acho que não pode ser do tempo também, né?
Sim, é só para mencionar que se tiver alguém que também teve essa informação, a gente está já consultando aqui isso. O quartel, o pessoal, para saber se realmente foi algum tipo de detonação ou se teve alguma situação de abalo, tá bom, Marisete? Mas, por enquanto, você foi a primeira a nos informar sobre essa situação. Gente, falando em economia, começou aí a temporada da Páscoa, né? Caxias do Sul, de forma inédita, neste ano, nesta Páscoa, vai ter a chegada dos coelhos. A gente sabe que Gramado, Canela, normalmente tem uma festa muito grande dos coelhos, com desfile, Joinville e tudo mais, e é tradicional e as pessoas acabam indo para Gramado e Canela, não só para comprar, para consumir, para degustar as belezas da região, mas também para ver tudo isso, né? O encanto da magia da Páscoa. E Caxias está tentando trazer para cá, né? Esse olhar, essa magia, esse encantamento, numa tentativa também de retomada de economia com a perspectiva de datas comemorativas. Qual a expectativa de vocês que já estão há muito tempo aí, né, na linha de frente do comércio, do varejo de uma forma geral, para a Páscoa e outras datas comemorativas nessa retomada, como por exemplo, daqui um pouquinho o Dia das Mães, daqui um pouquinho já o Dia dos Namorados?
Olha, na minha visão e na minha até percepção, são eventos, não é? Dentro do calendário nacional, dentro do calendário nosso do Rio Grande do Sul, que se posicionam bem. Vejo com alegria, não é, que esses movimentos que acontecem aqui nas nossas, muito próximo da gente, Gramado, Canela e tal, que já tem tradição nisso, se nós conseguirmos aqui em Caxias do Sul trazer isto via entidades que dão a respectiva capilaridade aos seus associados e tal, e fazem com que isso aconteça, nós teremos provavelmente mais um sucesso, né? Porque essa história do coelho ainda é bem novo entre nós, não é? A não ser os supermercados, as casas especializadas que vendem chocolate. Mas nós precisamos sim, me parece que vem em bom tempo, é bem criativo, não é? E nós temos que aproveitar isso. Então, vejo como vida longa, tomara que nós tenhamos aí gente se engajando nisto, né, para que talvez nesse primeiro, vamos aprender como se faz, né, para que nós possamos expandir isso nos próximos.
Olha, eu acredito que todas essas festas, né, que eu falei, eventos, nós nos seguramos nesses últimos tempos, tá? Eu já usei a palavra, né, economia vingativa, né, nós vamos, de repente, o consumo vai ser um pouco maior, é claro que para o Cuiabá e para o Gasparim não pode ser muito, muito chocolate, né, mas tudo bem, né, mano, nós aceitamos, né, Cuiabá. Mas,
assim,
a nossa cidade é uma cidade industrial, é diferente de uma Gramado, de uma Canela, mas eu vi um trabalho muito forte também agora em Farroupilha, né, da prefeitura, mas eu acho que o importante é o momento, é o ritual. Quando há deslocamento de pessoas, e esse assunto, ele se encaixa com os acessórios para vinho que nós falamos há pouco. A partir do momento que uma família visita outra, ou só para levar uns ovos de Páscoa para o seu sobrinho, para o seu afilhado, almoça junto, existe uma economia muito forte essa. Claro que você não vê, às vezes, na rua e tal, mas mexe muito o comércio, tá? O simples fato, né, de Cuiabá, de você ir para Porto Alegre, ou ir para São Paulo, ou se deslocar, você mexe com a economia, né, que eu falei que eu estive viajando, é loucura hoje o que você gasta, mas por que que você gasta? É natural, você, ao visitar uma pessoa, você leva um vinho, você leva algum alimento, leva um presente, você tem deslocamento de gasolina, a pessoa que vai te receber vai fazer algo diferente, tudo isso gera uma economia, gira a roda da nossa economia, gera emprego.
Perfeito, perfeito essa colocação. Nessa linha aqui também de outras datas comemorativas, né? Será que nós também aprendemos enquanto gestão de negócios mesmo, maturação? Esse tempo de pandemia fez com que a celeridade nos processos de gestão também no setor de comércio, de varejo, de serviço, tivesse que ser um pouco mais agilizada também. Alguns planos que estavam para daqui a 5 anos tiveram que ser colocados na roda. O e-commerce de muitas empresas se tornou uma realidade, as relações com as redes sociais se tornou uma realidade. Estamos, no entendimento de vocês, um pouco mais também capacitados para melhorar esse expertise para as datas comemorativas?
Olha, Beverly, Gasparim e ouvintes, sim, nós temos que entender principalmente o setor de comércio, principalmente esse mercado de vendas, não é? Esse mercado de relacionamento, não é? Ele acaba crescendo com isso, porque nesse último período, e vamos chamar isso durante os últimos 2 anos, muitos projetos ficaram dormentes, né? Eu até digo que esses projetos ficaram desmaiados, não é? Mas eles não estavam mortos e nem dormindo profundamente, eles estavam ali, mas alguém estava olhando para aquele cenário, tentando encontrar, bom, quando esse ente
de acordar, né, como é que vai ser, né? Então, quando a pessoa sai, agora nós estamos saindo do desmaio, as empresas estão saindo do desmaio, né, e aí todas elas voltam com energia. E muita gente, durante esse tempo, ficou pensando, quando ele voltar, como é que eu volto, né? Me parece que nós estamos agregando, não só a inteligência artificial, como nós começamos falando no início do programa, né, começando a botar inteligência mesmo. Nós estamos saindo daquela zona de conforto, ou daquele modelo decorado, para um modelo pensado. Né? Então, se o caminho é por aqui, vamos pensar de que forma nós vamos por esse caminho. Então, sim, Beverly, mais uma vez, eu acredito que nós, olhando para a nossa região, olhando para as pessoas que estão aí liderando seus negócios, né, todo mundo está, digamos assim, colocando a sua cabeça a funcionar novamente para poder ficar dentro do novo cenário que está por aí.
O que eu tenho notado, tá, a gente fala muito do comércio, tá, Cuiabá, a gente fala muito da nossa entidade querida do comércio, o Sindigeno, o CDL e Sindilojas, que também fazem um trabalho de convencimento dos seus associados, mas nós temos algo novo, né, novo, mas é novo para nós aqui em Caxias do Sul, que são as redes de hotéis, né, praticamente acho que todos os hotéis hoje de Caxias, praticamente não tem mais nativos, né. O que é o nativo e o hotel, por exemplo, a rede de hotéis, ou de restaurante que está em rede, né? Esses hotéis, eles se vendem um com o outro, né? Então, por exemplo, eu quero ir para... Eu estou em São Paulo, quero vir para Caxias ou para Gramado. Se eu tenho um relacionamento com um hotel lá de São Paulo, ele já me vende ou um congresso, ou a passagem, ou uma pernoite nesse hotel aqui em Caxias. Então, nós temos mais de uma dezena de hotéis e eles fazem um trabalho fantástico. Se nós passarmos, e eu moro perto aqui do Iguatemi, de um hotel desses, o final de semana, praticamente, eu tenho notado, né, que todo estacionamento está lotado, mesmo não tendo evento, tá, Bebe? Então, são pessoas que eles fazem um trabalho que talvez não aparece, né, Cuiabá, como as entidades, mas eles fazem um trabalho fantástico, né, de relacionamento, de intercâmbio, de troca de cartões ou de clientes, né, é muito forte. E às vezes a gente fala muito em Gramado e Canela, tem muitos hotéis de rede lá, mas lá tem bastante nativos, né, diferente de Caxias. Então eles fazem um papel fundamental, né, na venda, né, de pacotes, etc. E eu tenho notado nos últimos anos que tem acontecido isso. É só notar, e na SIC, quando eu estava lá, eu tinha uma diretora também que é de uma rede de hotéis. É fantástico, eles fizeram isso na Festa da Uva e esses hotéis de rede praticamente lotou 100%, né? Então, acho que tem um crescimento natural em todos os eventos, mas, novamente, nós temos muita coisa represada a tal ponto, né, que no final de semana agora, para você arrumar um restaurante para fazer o evento, você já entra numa lista de espera.
E o que o professor coloca com uma propriedade singular também é que nós estamos, sim, dentro de um cenário, não é? Onde que ontem as pessoas do mesmo segmento eram concorrentes. Hoje as pessoas do mesmo segmento são parceiras. Isso é a inteligência agregada ao negócio, não é? E em vários setores, como o professor coloca muito bem, que é dos hotéis, né? Mas a gente pode dizer na área de tecnologia também, hoje se nós não tivermos uma parceria com outras empresas que fazem muito parecido ou complementam o negócio, ninguém é tão grande por si só que consegue dar conta de tudo sozinho, né? Então, inclusive, hoje está sendo criado, e algumas empresas grandes já criaram, que é o Centro de Serviços Colaborativos, né? Para que nós possamos entender o Centro de Serviços Colaborativos como um local, né? E a partir desse local, o gestor desse local faz com que toda aquela demanda que o cliente tenha possa ser atendido a partir daquele local. Então, tem muita novidade chegando nesse segmento por aí também.
Interessante. São 11h41. Vou pedir licença aqui aos convidados, ao Gasparim e também ao Cuiabá. A gente vai tomar um copinho da água. Eles vão dar um seguimento aqui nas atividades que eles costumam fazer também durante o intervalo. Eu atualizo aqui o intervalo. Você fica convidado a participar e interagir conosco. Tem o WhatsApp 999530616 e o telefone 32209400. Nós voltamos logo depois do intervalo.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11:45, estamos de volta com o programa Tá na Pauta Especial de hoje. Tivemos alguns contratempos, né, com a tecnologia, mas quem está com a gente permanece. Muito obrigada pela espera, pela paciência. A gente está retomando aqui o contato com os nossos convidados, que são eles, né, representantes do setor privado, o comendador Luiz Antônio Cuiava, ele é CEO da Top Down, ligado ao movimento lojista de longa data, junto com ele, Vanir Gasparin, empresário também muito identificado com o movimento sindical em Caxias do Sul. Nós retomamos aqui o contato via telefone com ambos, retomando aqui sobre as questões que estão chegando, né? Nós falávamos sobre a questão das datas comemorativas, sobre a situação da pandemia versus novo cenário, versus desejo, né, de uma retomada da economia para onde isso tudo está indo. E agora eu quero pegar o gancho aqui da Fecomércio, né? Aliás, a Fecomércio hoje está recebendo a imprensa, né, em Porto Alegre. Eu sei que saiu uma comitiva de Caxias do Sul hoje, que foi convidada para fazer uma visita guiada à Fecomércio. O Fecomércio está se puxando aí para mostrar esse relacionamento, para abrir as portas. E, obviamente, nos próximos dias também vai divulgar aquele mapa do emprego, né, que é muito esperado. O último relatório que nós temos oficial sobre o assunto é de 2020, ou seja, o ano que começou a pandemia, né? Agora a gente quer entender como está o cenário, né, o perfil do trabalho formal no Rio Grande do Sul. Mas, obviamente, os nossos convidados já devem ter um pouquinho o panorama, até pelas empresas deles, né?
É, eu acho que a Caxias do Sul e nós aqui na região temos algumas percepções um pouquinho diferentes do que acontece na capital do estado, não é? Porque aqui nós temos empresas de recrutamento forte, as empresas estão com alguns softwares que já fazem o seu recrutamento próprio, mas o que a gente percebe é que há um movimento, sim. Nós temos o termômetro de vendas também, que de uma forma ou outra ele retrata isso via RAIS, via... Não deve ser muito diferente. O mecanismo que nós temos de observar, ou de controlar, ou de perceber, né, me parece que ele é muito nosso local. Mas que com certeza não fica diferente do resto do estado.
É, eu tenho acompanhado, tá, via imprensa, mas também via as entidades, a Fecomércio, eu sou diretor, até eu fui convidado nessa comitiva de hoje, mas como viajei semana passada, também não podia sair essa semana novamente. O que se tem notado, né, Cuiava, também falado com muitos empresários, existem duas lacunas, tá, Bebe? Eu acho que nós estamos com vagas abertas de pessoas realmente especializadas, né, principalmente na área da informática, da área de tecnologia. E, por outro lado, nós temos também um outro que não precisa ser tão especializado, mas eu não sei por que as pessoas não querem. A gente fala muito de serviço, prestação. É uma coisa prática, tá? Semana passada eu falava com uma pessoa que fornece lanches rápidos aqui em Caxias, e ele tem praticamente 40 funcionários. E num determinado dia, ele estava com quase só 50% da folha de trabalho naquele dia, ou seja, difícil, né? Por quê? Ou atestado, né, ainda por causa da doença, ou virou quase que uma indústria do atestado, e faltando pessoas para trabalhar. Então, se você pensar assim, auxiliar e transportadora, auxiliar a nossos mercados também, tem muitas vagas abertas, mas que as pessoas, claro que o salário não é tão atrativo, mas é o primeiro emprego. Então, nós temos muitas pessoas desempregadas, ao mesmo tempo, muitas vagas abertas. Algo estranho. Por outro lado, Cuiava, não sei se você tem notado, tá? Nós estamos destruindo salários, ou seja, ou você, principalmente com a alta tecnologia, o alto atendimento, você tem aquele salário mais que básico. Eu dou exemplo agora novamente do açougueiro, aquele salário médio, né? Então você tinha muitos açougueiros ganhando bons salários para o açougueiro, e você, quando você bota a carne para o alto atendimento, você diminui muito o salário, porque você não precisa mais daquele serviço. Então, um salário médio, vamos lá, exemplo, de R$3.000, não, poucas vagas tem. Então, você tem salário um pouquinho acima do salário mínimo, infelizmente, ou um salário muito maior. Então, deu para entender, Bebe? Ou seja, nesse meio tema, uma classe média, ela está desaparecendo. Isso me preocupa muito, se nós pensar a longo prazo, e também para o lado do consumo, né? Porque essas pessoas dificilmente vão conseguir trocar uma televisão todos os anos. Então, é esse o lado da percepção, né, de mercado. Então, o pessoal quer realmente fazer um lanche à meia-noite ou às 10 da noite, mas você não arruma pessoas que se disponham a trabalhar nesse horário e talvez por aquele salário. E por outro lado, o cliente também não quer pagar mais do que aquele local que é tudo só autoatendimento, né, Cuiaba? O pessoal diz, não, você tem que ter um bom atendimento. Você tem que ter um bom atendimento para não perder cliente. Agora, um bom atendimento não te garante, porque para ter um bom atendimento, você também, um bom salário, você tem que cobrar um pouco a mais. Então, o público em geral, e eu me considero público em geral, as pessoas querem um bom atendimento, mas pagar o mesmo valor da onde é que não tem um bom serviço. Não sei se eu falo alguma coisa errada, né, Cuiaba?
Você não, não, acho que...
de vendas.
Não, acho que tu tá, pega perfeitamente. E uma outra lacuna que acabou sendo culpada, Beverly, e aí o professor Gasparini e o Cuiaba, que estamos juntos hoje, ambos fomos professores de empreendedorismo, não é? E nós, o quanto instigamos e continuamos instigando, continuamos convidando as pessoas a terem a percepção de que o próprio negócio pode ser o grande emprego dele, não é? Então, nós percebemos que, dentro da pandemia, muitas pessoas foram para o mercado, vamos lá, informá-lo, para o empreendedorismo, e que não estão querendo mais voltar para ter uma carteira assinada ou para trabalhar 8 horas por dia. Estão fazendo o seu horário, estão trabalhando. Ou seja, nós estamos, sim, diante de alguns cenários um pouco diferentes do que aquele que nós tínhamos até 5 anos atrás, digamos assim. Muitas pessoas aproveitaram do Fica em Casa, né, e foram à luta, né, e construíram o seu próprio ganha-pão.
É, e tem a realidade, isso nós estamos falando do emprego formal, né? Tem a realidade também de como resolver a questão do emprego informal, que se tornou uma forte realidade e tendência durante a pandemia também. Então, olha quantos ingredientes tem nessa fórmula que nós estamos falando. São muitas movimentações, um tabuleiro de xadrez. Falando em tabuleiro de xadrez, porque a gente não tem uma resposta para essa questão, apenas análises, né, e trazendo o assunto, mas ainda no tabuleiro de xadrez, são 11h52, eu não quero fechar o programa sem ouvi-lo sobre, é o tabuleiro de xadrez político, né? Nós estamos, 2022 é um ano eleitoral, embora sejam eleições nacionais e estaduais, elas obviamente reverberam em todos os municípios. É importante a gente pensar em representatividade também, né? De Caxias do Sul, dessa região, e a gente começa já também uma dança de cadeiras entre partidos, né? Uma série de costuras. Como vocês percebem essa questão aqui na região e em especial também essa preocupação com representatividade em âmbito nacional ou em outras esferas, mesmo estadual também?
Olha, Beverly, me parece que tem elementos novos aí, não é? É o alinhamento de alguns políticos seguindo saindo de um partido X para ir para o partido Y. Me parece que muitas pessoas estão um pouco mais identificadas com políticas de mais esquerda ou políticas mais de direita, então elas estão num partido X e elas se sentem como indivíduos, né, como representantes, podendo ir mais para o lado ou para o outro, né? Então isso é um alinhamento normal. Me parece que vai ter aí um problema um pouco mais sério, que é a federação dos partidos, não é? E essa federação dos partidos ela é composta a nível nacional. Então, se um partido a nível nacional faz uma confederação, em todos, seja no estado, seja no município, isso tem que seguir, não é? Então, óbvio que tem alguns partidos bem alinhados à esquerda, não é? E alguns bem alinhados à direita, para esses mais ou menos fácil, né? Mas tem uns partidos ali no meio que vão ter que rebolar para poder se encontrar e encontrar os votos necessários para poder eleger seus candidatos.
Bom, primeiramente, assim, ó, eu como Gasparinho, eu fico um pouco triste, né? Porque, meu Deus do céu, tem pessoas que estão há 30, 20 ou 50 anos num partido e agora trocam exatamente para tentar uma vaga ou para se eleger. Ou seja, eu sou do tempo, né, e gostaria, e um país só vai ser forte quando nós tivermos partidos fortes.
É verdade.
E partidos sem donos, né? Hoje tem caras que são donos de partidos e nos últimos anos, com o fundo partidário, você não precisa ter mais sócios, ou seja, você não precisa mais ter filiados para sustentar o partido. Então, o que se vê são interesses particulares. Não tem que pensar que depois de ganhar a eleição, você tem que governar. Eu sou contra aquela ideia de você ser eleito sem ter partido, eu sou contra. Por quê? Porque na hora da votação você precisa ter uma ideologia, você precisa ter um norte. E o que se nota nesses últimos anos, somente quando você votou em pessoas ilustres, é uma decepção em termos de projetos. Porque há momentos, governar não é só dar balinha, não é só dar sorriso, você precisa, às vezes, cortar na carne, você precisa tomar decisões impopulares. E o que se nota, justamente, esses puxadores de votos, justamente, na hora de tomar a decisão impopular, mas que precisa, né? Que eu dou um exemplo, né? Se você pedir para uma criança, você quer um analgésico ou você quer tomar uma injeção? Não, não dá para pedir para uma criança a optar entre uma injeção e um analgésico. Não, um chazinho. Quem vai decidir se vai ter que tomar uma injeção ou um chazinho vai ser o médico. E o médico aqui, nesse momento, seria o político. Só que se nota nos últimos anos que aí o cara é secretário, o cara é ministro e depois ele vota contra. Quer dizer, por isso que nós, como Brasil, não evoluímos. Porque agora nas eleições vão prometer o céu, só que no outro dia, no dia 1º de janeiro de 2023, todos vão ter que governar, não é só o presidente, não é só o governador, não é só o prefeito. E quem é que tem mais poder? Se hoje a folha de pagamento, às vezes, consome toda a arrecadação de uma prefeitura, de um estado, o culpado não foi o governador, não foi o prefeito, foi um parlamentar, foi um deputado. E isso é a coisa triste, por isso que está assim às vezes a cidade. Então nós temos que pensar em quem nós vamos votar para governador, para presidente, mas mais importante é para o legislador, olha, o legislativo. O que é o legislativo? É aquele que faz a lei, é aquele que aprova as leis. Então precisa ter partidos fortes para que decisões talvez impopulares sejam tomadas, mas para o bem da população lá na frente.
E quando tu fala nesses assuntos, Bévelo, quando tu provoca a gente nesses assuntos, o próprio prefeito de Caxias do Sul está buscando algumas pessoas, né, em partidos, em outros partidos, não o partido dele, para que possam entregar a ele a possibilidade de contribuírem para que ele tenha uma melhor governabilidade. Então, sim, estamos diante desses fatos todos, e me parece que também essas coisas todas estão amadurecendo na cabeça de alguns, e a gente deseja, né, que tenhamos todos muito, muito presentes, né, isso quando há necessidade de adequar o momento às políticas.
Perfeito, são 11h58, a gente vai ter que encerrar por aqui porque o nosso tempo esgotou, mas olha quantos assuntos, né? Eles não se esgotam hoje, mas a gente consegue colocar um ponto e vírgula aqui. Agradecendo a presença dos empresários, né? O Ivanir Gasparin e também o comendador Luiz Antônio Cuiabo. Um forte abraço para vocês, obrigada.